Glórias a Deus.
Amém.
Mais uma vez, a paz seja convosco. Estamos neste lugar com o objetivo de aprender mais do Senhor. Pedimos a Ele que nos dê graça, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor nos instrua, que o Senhor se revele a nós. Peço que o Senhor, nesse momento, mais uma vez, nos abençoe com a Sua Palavra. Amém. Estamos tratando nesse segundo período do ser de Deus e seus atributos. Estamos caminhando mais alguns domingos para finalizar o estudo sobre Santíssima Trindade. Falamos muitas coisas da Trindade. Semana passada, nós falamos sobre a operação de cada pessoa da Trindade em obras da criação, obras da providência e da redenção. De uma maneira geral, nós falamos que a criação realmente é partir do zero e você é a criação de todas as coisas. E essa obra da criação, ela parte da figura de Deus Pai, da figura de Deus Filho e Deus Espírito Santo. Citamos alguns textos, Gênesis 1:1, Deus criou, no início, criou Deus os céus e a terra, e essa figura está falando de Deus Pai. Depois nós citamos um texto em Colossenses 1:16 e outros textos falando sobre a pessoa de Cristo, na ação da criação, e também falamos sobre a figura do Espírito Santo na criação, quando ele pairava sobre as águas, e também lemos o texto de Jó 33:5, em que o Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Então nós identificamos na criação a figura de Deus Pai, a figura de Deus Filho e a figura de Deus Espírito Santo. Falamos também que a criação ela existiu num primeiro âmbito, num primeiro aspecto, em sentido de importância, primariamente em relação à glorificação a Deus. Tudo que ocorre, ocorre para a glória de Deus. O apóstolo Paulo fala que nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. Quer comamos, bebamos, a gente deve fazer tudo para a glória de Deus. E também a criação, ela existe para glorificar ao Senhor. Depois disso, nós falamos também sobre a obra da providência. Deus cria todas as coisas, em 6 dias Ele criou todas as coisas, no 7º Ele descansou, mas Ele descansou de criar e não de manter. A manutenção do mundo, a manutenção de toda a criação, ela continua existindo, sempre, nunca parou. Deus, ele, hoje de manhã eu estava meditando nisso, eu já falei para vocês de manhãzinha, umas 6 horas mais ou menos, eu acordo para fazer uma bela revisão do dominical, e aí eu ficava imaginando que Deus, lógico que Deus não dorme, mas em Deus, em algum momento, ele fala assim, bom, hoje eu vou renovar o oxigênio em Brasília, em que a taxa de oxigênio ela vai ser perfeita para que os meus filhos e as minhas filhas continuem respirando. Se ele permitisse que o oxigênio ele tivesse menos e mais gás carbônico, nós teríamos morrido. Tá? Fluxo sanguíneo e tudo que você imaginar vem de Deus. E isso trata da providência divina em relação à sua própria criação.
Ainda bem que não estão cobrando ainda pelo uso do oxigênio.
Ainda, mas quando nós vemos filmes futuristas, a gente vê que o ar ele é um bem que está sendo tão maculado. Você vê em países, por exemplo, como China, outros grandes centros urbanos, em que as pessoas só andam de máscara. Entenda que aquela máscara não serve para nada. Quando eu trabalhava na Philips, em São Paulo, essas máscaras elas eram disponibilizadas, mas elas têm uma finalidade, impedir pó. A característica da máscara, daquela branquinha lá, é evitar que o pó entre, entendeu? Mas não que filtre o oxigênio. Claro que tem uma função também, se você está gripado, você está com uma doença, aquilo meio que retém, tá? Mas no sentido exterior para o interior, se você estiver querendo filtrar aquilo ali por causa de fumaça, não faz diferença nenhuma. Nada. É só uma sensação que está sendo purificado, mas não purifica nada. Mas dentro dos centros grandes, você vê os chineses, alguns lugares do Japão, as pessoas tudo de máscara, como se aquilo ali fizesse algum tipo de diferença e não faz. Se você tiver curiosidade, entra lá no site Máscara 3M, branquinha. Vai lá e ver para que serve. Você vê que não serve absolutamente nada. Então o ar hoje ele não é cobrado, mas poderá haver um tempo em que sim ele vai ser cobrado. É só haver uma mudança de ambiente aqui em que as pessoas tenham que viver em si uma situação, sei lá, futurística, dentro de abóbodas, alguma coisa assim, só vão começar a cobrar. Tá? Mas entenda que não falta. Por que não falta? Porque o Senhor, ele promete que ele vai manter o mínimo para a gente continuar vivendo. É aquilo que eu já falei para vocês, da água e tudo mais. Não falta, porque o Senhor não deixa. Parte da manutenção da obra da providência de Deus é não deixar faltar. Então a gente vê o nível da água foi baixando. A gente começou a ficar preocupado, vai faltar água, vamos construir não sei o quê. O Senhor foi lá.
Na África já, sim. Os países que estão lá, escravizando os africanos, eles já tomam água e cobram caríssimo. Tem pessoas que não têm água potável como a gente tem. Então, falta. Aonde?
Sim.
Não, estou dizendo que por causa
do
Deus,
sei.
Por causa da ação do
homem. Sim.
Homem,
e não.
De escravizar, tá? O próximo.
Aí o que acontece é que nós temos um fator na história que seria o mandato cultural. O mandato de você realmente fazer a manutenção do ambiente em que nós acabamos por fazer algo, mas não porque Deus deixou de fazer. Mas no âmbito geral, não falta água para todo mundo, senão todo mundo morre. Tá? E mesmo essas pessoas que estão passando por esse tipo de dificuldade, elas, os que estão impondo essa dificuldade vão ser cobradas. E aquelas pessoas que estão tendo falta, de alguma maneira, Deus dá algum tipo de alívio. Eu não sei explicar, não é um contexto que eu domino, mas o Senhor, de alguma maneira, ele traz o conforto. Porque a pessoa não tem uma água potável como nós temos, mas o cara consegue tomar uma água barrosa e não fica doente.
O problema é esse, eles estão vendendo essa água barrosa também,
né? Mas isso é da índole do ser humano. A gente vê isso não só na África. Se tiver... Teve uma tragédia, já falei para vocês, aquela tragédia em Teresópolis, e aí as pessoas do Brasil inteiro se mobilizando, mandando água, as pessoas desviavam a água e vendiam a água, que era a doação, e ainda vendia carne. Então o ser humano, ele se aproveita da situação do outro ser humano.
Eu posso fazer só
mais uma
pergunta?
Por que mais uma? Você não fez nenhuma?
Não,
eu tô brincando, fale.
Mas, nisso que ela tá falando... Naquela hora que, acho que é a Maria, que ela joga o bálsamo em cima de Jesus, e aí eles, as pessoas em volta, os discípulos, ficam meio revoltados com aquilo. E aí ele falou que aquilo que ela fez...
Vai ser lembrado.
Ele não... Que... Tipo, que, as pessoas, que sempre vai ter pessoas a pedir, assim, né?
Que... São dois momentos nessa história que você está falando. Os caras reclamam, entendeu? Do dinheiro, em especial Judas, porque era quem controlava o dinheiro, ele queria o dinheiro para ele. E aí Deus, Jesus Cristo fala assim, os pobres vocês sempre vão ter. Mas não quer dizer, eu não consegui estabelecer relação disso com a falta de água. E aí no segundo momento, só completando, no segundo momento aí Jesus, ele fala isso, ele fala que ela, aquele ato dela vai ser lembrado por geração em geração, como um crédito, como alguma coisa feita por ela.
Não, mas o que eu tô querendo dizer assim, aí essa fala que Jesus falou, que sempre vai ter pobre a pedir, né? Igual esse negócio que o Lula estabeleceu há um tempo atrás, né? A Dilma, você vai de fome zero. Então sempre vai ter mendigo na rua.
Sim.
Isso aí não...
Não existe fome zero, tá? Além de tudo, um texto como esse, mais do que eu me lembrar... de uma situação como essa do Lula e da Dilma, me lembrar que nós temos que fazer a manutenção no tema antes do intervalo. Se sempre vão haver pobres, quer dizer que você sempre tem a oportunidade de ajudar pessoas.
Então, essa questão de Jesus fazer permanecer mendigos na rua...
Não, ele não faz permanecer mendigos na rua. Os mendigos, eles permanecem pela maldade e pecaminosidade do ser humano. Tá? Há uma permissão divina de que isso ocorra. Mas Deus não determina, não creio que Deus ele vai determinar uma coisa, sei lá. É um negócio meio complexo da gente parar para pensar, entendeu? Apesar que quando você vê o texto que nós estamos trabalhando de João, ele falou que o cara estava cego para a glória de Deus. Então tá, Deus ele permite ou determina que pessoas sejam pobres.
É igual o questionamento, desculpe mudar o... O assunto rapidamente, igual o questionamento das pessoas que não servem a Deus, que não têm nenhum compromisso com Deus, Por que que Deus permitiu, na época que Jesus nasceu, a matança como um feito de muitos inocentes, né, supostos inocentes, na época do nascimento de Jesus e também na época de Moisés? Eles fazem esse questionamento, mas é a soberania de Deus.
Nós não temos como entender o que aconteceu. Por quê? Porque essas duas situações que a Cláudia citou, e mais, por exemplo, o Holocausto judeu. Por quê? Por que a Segunda Guerra? Por que a Primeira Guerra? Entenda que há um grau, é o que eu tenho trabalhado com você nas terças-feiras, há um grau de ação do ser humano em que o ser humano ele age e ele influencia e maltrata outros por causa disso. E o Senhor ele permite, mas por quê? Não dá para entender.
É justamente porque também ele não faz o que Deus propôs lá no início, Gênesis, né? Que era o domínio sobre as espécies, não sobre o seu semelhante, né?
O ser humano, ele é esse ser que ele é. É complicado. E aí nós tentamos, de alguma maneira, usar essa ótica, entendeu? Porque Deus permitiu, mas sendo que nós fazemos a mesma coisa. Em grau menor, sim, mas nós fazemos. É algo que eu vou falar à noite. A gente fala, entendeu, de uma série de coisas, falamos, oramos dos políticos, nos indignamos, mas nós fazemos a mesma coisa no âmbito menor. Quando nós deixamos de cumprir os mandamentos do Senhor, nós fazemos a mesma coisa. Não, mas o cara fez mais. Não, não fez mais, é a mesma coisa. Não muda. Sim, Sheila.
Pastor, você deve fazer uma décima pergunta. As pessoas que querem ser virgens.
Não entendi, minha querida.
As pessoas que querem ser virgens. Não adianta eu falar uma mentira, elas querem ficar. Isso acontece, por exemplo, aqui no Canadá. Então, tudo é cheio de virgens. Há programas, há embargos, inclusive, a Corrente 39, que vem, né? Que é um ponto nobre e hoje está tomado por apartamentos.
Quando a gente vê o caso dos ciganos, por exemplo, é um exemplo disso. Porque o cigano, você vê que ele tem dinheiro, alguns ciganos têm muito dinheiro, a gente vê esse programa aqui nos Estados Unidos, em que eles têm muito dinheiro. Mas o cara faz questão de morar daquele jeito. Eu lembro que certa vez eu fui numa comunidade cigana lá em terra de Goiânia, em que os caras têm dinheiro, mas vivem no chão batido. Você vê que é uma situação difícil. E olha no colares de ouro. Ali o cara, ele estava andando com 15 mil reais ali no meu peito. Mas o cara mora numa situação paupérrima, porque ele gosta daquilo. E aí nós temos situações de pessoas que têm e não ajudam. Tem pessoas que não têm, querem mudança. E tem pessoas que não têm e não querem sair dessa vida.
Lá no Maranhão tem uma maioria das mulheres, elas, como não tem filho, ficar garantindo o bolso também. Uns vão ficando mais perdendo direitos, elas engravidam.
O ser humano é algo que é impensável. Você dá um imóvel para a pessoa, entendeu? Dentro do Minha Casa Minha Vida, lá, a pessoa tem o imóvel, aí ela vende o imóvel para a favela. Porque ela quer outro. Ela quer outro. Voltando para o nosso texto. Nós falamos da obra da criação, nós falamos da obra da providência e também, na semana passada, nós falamos da obra da redenção, que é uma ação das três figuras da Trindade. É Deus quem fala quem é o sangue de Cristo que purifica e justifica e é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que nos faz, no nosso caminhar, querer a mudança que eu citei na semana passada. Você sozinho não consegue. Esse mal-estar que eu falei para vocês esses últimos 3-4 dias no meu coração, vem do Espírito Santo. Em que eu tenho que parar para poder olhar para Deus e falar, Deus, o que você quer? É, não é? Faz, não faz? Age, não age? A gente tem que colocar essas decisões, essas coisas pautadas nas mãos do Senhor. Então nós falamos sobre a obra da criação, da providência e da redenção. Começando o de hoje, nós vamos fazer um breve estudo das três pessoas estudadas de uma forma separada. Até agora nós temos visto elas de forma junta. A divindade do Pai no Antigo e no Novo Testamento. Que o Pai é Deus, é claro, isso é óbvio. As pessoas elas têm um entendimento, qualquer pessoa que fala, se pensa em Deus, pensa na figura de Deus como Pai. Nós não vamos investir tempo nisso. que o Pai está claramente evidente em cada verso das Santas Escrituras, a partir do seu primeiro verso, no princípio criou Deus os céus e a terra, também está evidente que, embora haja trindade, a divindade do Pai não é superior à do Filho, nós já tratamos isso, nem a divindade do Espírito Santo. Nós falamos também que há uma subordinação de função, nós já falamos, tá? Divindade de Jesus Cristo afirmada no Antigo Testamento. Nós já identificamos várias vezes a pessoa de Jesus Cristo em anjo do Senhor e uma série de coisas. Gastamos quase 2 domingos, tá? Separei apenas um, Isaías 9:6, porque um menino nos nasceu. Isaías 9:6, abre aí. Muitos textos falando da divindade de Jesus Cristo no Antigo Testamento. E nós separamos apenas um. Isaías 9:6. Quem não leu ainda?
Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz.
Tá, e aí quando nós analisamos esse texto, alguns domingos atrás, nós falamos que a figura de Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, e também que o menino que nos deu, de uma pessoa sendo gerada, está falando da figura de Cristo. E esses títulos, eles são todos títulos messiânicos, nós vamos falar um pouquinho mais à frente, hoje ainda. A divindade de Jesus também aparece no Novo Testamento, isso também exaustivamente. Vários textos, separei 2. Mateus 1:23, Cláudia, por gentileza. Que é a mesma referência de Isaías 9:6. Não é. É outro. É outro texto de Isaías. Mateus capítulo 1, verso 23.
Eis que a virgem conceberá e dará a luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco.
Tá? Que quer dizer Deus conosco? Emanuel quer dizer Deus conosco, e aí nessa referência de Mateus 1, 23, ele está falando de um texto de Isaías, me foge a referência, tá, em que se cumpre as escrituras de Isaías. Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, 2 e 3. Irmão Cláudio, por gentileza. Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, 2 e 3.
João 1:2-3. Eu peguei, passei.
João capítulo 1, versos 1, 2 e 3.
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada foi feito, se fez.
1, 2, 3?
É.
Tá? Em especial, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O testemunho de Jeová, ele tenta macular a figura divina de Jesus Cristo por um erro de interpretação. Ele diz, era Deus, pai, era um Deus. Eles colocam um Deus como alguém criado.
Isaías 7:14.
Tá, obrigado, querido. Isaías 7:14, que faz exatamente referência a Mateus 1:23, que é Isaías profetizando 600 anos antes e se cumprindo 600 anos depois, aproximadamente, em Mateus capítulo 1, verso 23. Tá? Então, Jesus Cristo ele aparece no Novo Testamento e no Antigo Testamento. Separei algumas referências de títulos messiânicos, tá, em relação à figura de Cristo. E Jesus Cristo é chamado em várias passagens de Senhor. Isaías 40, verso 3... Arthur, você pode ler para mim, Arthur? Pode?
Isaías 40,
43.
43?
É. Vamos lá, Arthur. Voz alta, hein? Não vai ler, não? Lê para nós, Helena, por favor.
Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai ao ermo.
No ermo.
No ermo, vereda a nosso Deus.
Tá? Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo, vereda para o nosso Deus. Nesse texto, o verbo, que haveria de encarnar a plenitude dos tempos, é chamado de Senhor. Como eu sei que esse Senhor é Deus? Porque se você olhar na versão em hebraico, você vai encontrar a figura de Yahvé. Então, não é Senhor traduzido para nós como só Senhor. É Deus, a figura de Yahvé.
Porque no nosso texto em português está em caixa alta, o texto Senhor.
Amém. Tá? Amém. Tá? Então, a figura, apesar de não aparecer na tradução, porque o nome Yahvé não é um, homem, um nome que pode ser traduzido em algo que seja entendido por nós. Algumas pessoas falam que é Jeová, outras falam Yahvé, mas na verdade esse YHWH tem uma pronúncia toda especial que apenas os judeus sabem, algumas pessoas sabem também, tá? Sabemos...
Aí,
hã? Sabe. Pergunta para ele, pede para ele falar com você.
Nunca falou.
Nem vai. Porque entenda que aquilo que a gente já tratou no passado, quando Deus fala, não é, levantar o meu santo nome em vão, é falar esse nome, que é esse referenciado pelo YHWH, de uma maneira fútil. Não é, ah, Deus me livre, ai, Deus me acuda. É. Deus, não é isso. É o nome dele. E esse nome, ele não aparece assim, a ermo. Ele aparece em situações específicas, com pactos, com alianças, com coisas importantes. Tá? É, sabemos que esse texto refere-se ao ministério de João Batista, que preparou o caminho para a entrada de Jesus Cristo no seu ministério público, como o próprio texto em Mateus 3:3, que nós não vamos ler, mostra. Então, Isaías 43, ele faz referência a Mateus capítulo 3, verso 3. Jesus Cristo também é chamado de Alfa e Ômega. Essa expressão que significa o princípio e o fim é um outro nome para a eternidade, atribuída à divindade, mais especificamente ao Deus Pai, mas também a Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 21, Apocalipse 21. Você já leu, Lurdinha?
21:6.
Então lê de novo. 21:5-6, por favor.
E disse-me mais, está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio. A quem quer que me tiver sede da graça, eu darei da fonte da água da vida.
Tá, esse é um texto em que foi escrito pelo evangelista João. Quem falou para ele foi Jesus Cristo, tá? E aí Jesus Cristo está falando, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele não está falando dentro do princípio humano, ele está falando do princípio eterno. Não é o princípio do ano zero, em que Adão e Eva nasceram, ou que foi criado, não. Ele está falando do princípio, antes de Gênesis 1:1. Tá? Ele também é referenciado como o Rei e Justo Juiz, Jeremias 23:5. Débora, por favor. 23:5.
Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo filho. E rei que é, reinará, e agirá sabiamente, executará os reis e a justiça na terra.
Quando se fala de Davi, Davi é a referência de rei. Nesse texto de Jeremias, Davi já tinha morrido. Não é que ele vai levantar Davi, está falando de um novo homem, de uma pessoa que iria reinar com o coração semelhante ao coração de Davi, cedido, claro. A realeza é atributo divino de Cristo, ele é o rei. Jeremias capítulo 23, verso 5. A realeza é o atributo divino que Cristo exerce com excelência, pois as Escrituras, tanto do Antigo como do Novo Testamento, apresentam o reinado do Messias. Nós temos a instauração da realeza a partir da figura de Saul, Na verdade, o que leva como proeminência mais é o reinado de Davi. E aí, esse reinado de Davi é um reinado que ele vai ser espelhado, mas vai ser superior através da figura de Jesus Cristo. Tanto que Jesus Cristo é encontrado como a raiz de Davi. A realeza do Messias sempre foi tipificada no reinado de Davi. Aliás, Jesus é conhecido como filho de Davi em virtude do seu caráter real, pois Davi era o símbolo da realeza perfeita em Israel. A grande diferença de Davi é que Jesus haveria de ser um renovo justo. No caso de Davi, ele não era um renovo justo, ele cometia erros e falhas. Ele os reconhecia. Quando ele se coloca perante Natan, depois do pecado contra Batseba, ele diz: pequei contra o Senhor somente. Ele reconhece automaticamente, ele é convencido. Jesus Cristo não somente tem a palavra final sobre o destino dos homens, como também é justo em tudo o que faz na terra. Por isso que no verso 6, que nós lemos, ele é chamado de nossa justiça. Outro título messiânico chama-se soberano. Deus, o Pai, é chamado de soberano Senhor. Isso é facilmente identificado, mas também Jesus recebe esse título. Atos capítulo 4, verso 24. Atos 4, 24, Edilene.
Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, fizeste do céu, a terra, o mar e tudo o que neles há.
Tá? Ouvindo isso, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. E nós já vimos que a figura de Cristo é aquele pelo qual foi feito todas as coisas feitas por Ele, para Ele e através dEle. A palavra grega usada para soberano representa aquele que possui autoridade absoluta. E aí nós, quando vimos a figura de soberania, a gente acha que essa soberania ela é parcial. E um termo que a gente torce até o nariz para isso, mas que faz referência à soberania de Deus, chama-se déspota. O déspota é aquele que tem autoridade absoluta. E a gente imagina Hitler, a gente imagina esses reis que fizeram o que fizeram, mas Deus, ele é soberano déspota. Ele tem uma autoridade absoluta. A gente estava falando antes de começar sobre queda de cabelo. Ele não permite, ele não deixa que as coisas aconteçam se não for da vontade dele ou segundo a permissão dele. Tá? A gente não aceita isso. O Filho encarnado também é chamado de soberano e Senhor. Espírito Santo. Nós vamos, antes de falar do Espírito Santo, lembrar que o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele não é uma força, ele não é algo, uma luz, ele é uma pessoa. Ele converte pessoas, ou melhor, ele convence pessoas. João capítulo 16, versos de 8 a 11. João 16, versos de 8 a 11. Shirley, por favor. Ele quem, Shirley? Espírito Santo. Tá? Quando ele vier... De novo, por gentileza.
Quando ele vier, conhecerá o mundo de pecado, da justiça e do juízo. Pecado porque não creio em mim, da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais. O juízo porque o juízo desse mundo já está julgado.
Esse convencimento não é o argumento do pastor Paulo, não é o argumento da Edilene, não é o argumento do irmão Cláudio, é o argumento do Espírito Santo que nos convence interiormente. Esse convencimento, ele nasce no coração a partir do Espírito Santo. É ele que faz isso. O Espírito Santo, além de convencer as pessoas, ele guia as pessoas na verdade. João 16, 13. Débora, por favor.
Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo. Mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que
hão de vir. E o Espírito Santo é como se fosse aquele GPS, ele mostra qual o caminho que você tem que seguir. Eu vou por aqui, não vou por aqui. Claro, se você para ouvi-lo, você o entende e o ouve. Não quer dizer que ele não está falando. Ele está sempre falando, mas se você não adestra os seus ouvidos para ouvir, o que acontece é que a informação passa batida. Eu lembro que nos idos de 80, acho que mais ou menos, coisa velha, né? Fala sério. Dos idos de 1980, quando teve a conversão dos LPs para CD, eu trabalhava na Philips. E aí o primeiro CD que eu comprei foi um de música pop. E aí eu ouvi aquela música do LP, e aí quando eu ouvi do CD, eu falei, nossa, que diferença, que diferença. E aí uma vez eu passei no shopping e estava tendo um teste em que eles colocavam diversas músicas ou trechos de músicas para a gente identificar se era CD ou se era LP. E aí eu acertei, acho que eu era 80%, porque eu estava acostumado. Tão acostumado a ouvir as músicas no LP ou nas fitas cassete, que quando vem a pureza do DVD ou do CD, a gente identifica facilmente. O Espírito Santo, ele é aquele que continua falando, mas se você não tem esse discernimento, você não ouve. Não é que ele não fala. A gente não tem tempo. É corrido. Não dá. Eu tenho que fazer. A síndrome do urgente. Uma coisa eu aprendi. Quando alguma coisa for apresentada para você, você tem que resolver hoje, agora. Você pode esperar para amanhã. Lógico, eu não estou falando de uma conta que está com boleto. Não é isso que eu estou falando. Mas algumas, a grande maioria ou uma maioria das decisões da nossa vida, elas são nos apresentadas, ó, se você não fizer isso agora...
Era
para
ontem.
Era para ontem. Se você não fizer agora, pronto. Se você não comprar o carro agora, você perdeu. Se você não fizer isso agora, já era. E aí você não para para orar. E aí, grande, grande quantidade de vezes, o barco bate nas pernas. Aí... Aqueles mais espirituais olham e falam, Deus, por que o Senhor permitiu isso? É legal, né? Legal. Bom, o Espírito Santo, ele é aquele que convence, é aquele que guia as pessoas na verdade, e ele também consola pessoas. Ele não só convence você do mal, do erro, da pecaminosidade, mas ele também consola. Ele é chamado de consolador. João 14,16. Irmão Cláudio, João 14,16.
E eu roguei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre.
Esta é uma das funções básicas do Espírito Santo, substituir Jesus Cristo no âmbito da consolação. Quando você vê um funeral cristão, na sua grande maioria, apesar de haver a dor da perda, há o consolo. Não vê, dificilmente você vê pessoas desesperadas. As pessoas, elas são consoladas pelo Senhor. Esta é a função básica, é uma das funções básicas do Espírito Santo na ausência de Jesus. Os discípulos precisavam de encorajamento para enfrentar as perseguições que estavam por vir. Jesus não os deixou só, mas prometeu uma pessoa que os havia de consolar. Essa tarefa coube ao Espírito Santo. Quando você lê Apocalipse dentro dessa ótica, você vê que as igrejas que havia perseguição, as sete igrejas da Ásia, elas eram consoladas. Olha, persevera, tem coisa boa, você vai vencer, luta, 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 continua caminhando. Ele convence, ele guia na verdade, ele consola pessoas e ele tem sentimentos, o Espírito Santo ele tem sentimentos, ele se entristece. As Escrituras dizem que quando pecamos, trazemos sentimentos de tristeza a Deus, o Espírito. Por isso, o apóstolo Paulo nos fala, Efésios 4,30. Cláudia, por favor.
Não esqueçais o Espírito de Deus, o qual foste selado para ver a redenção.
O Espírito Santo está falando ao meu coração. Está falando ao teu coração. E quando você age de uma maneira não conforme ao que ele está ensinando, ele se entristece. Não porque ele fica magoadinho, não porque você não ouviu, porque ele sabe que você, fazendo o que você está fazendo, você vai se machucar. Vai gerar em você dor. É a mesma nossa situação quando nós falamos com o ente querido, não faz isso. E ele vai e faz. E você sabe que aquele caminho vai ser um caminho danoso de destruição. Esse sentimento que é o sentimento de tristeza do Espírito Santo. Ele inspira pessoas. Ele gera no meu coração e no seu coração coisas procedentes de Deus. Quando nós oramos, se nós oramos conforme a palavra, nós oramos inspirados pelo Espírito Santo. Não é falar palavras bonitas, mas falar aquilo que é ordenado que se fale. sempre em concordância com as Escrituras. O livro das Escrituras, a Bíblia, a Palavra de Deus, foram todos inspirados por Deus, o Espírito. Os profetas que escreveram a maior parte do Antigo Testamento falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. As profecias que estão nas Escrituras não nasceram do coração do homem, porque toda Escritura, ela é palavra de Deus, não é palavra de homem. É a diferença entre as pessoas que são liberais e aquelas que acreditam que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Isso é importantíssimo, porque nunca, jamais, ele é até redundante, nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana, diferente do que acontece nos dias de hoje nas igrejas. Eu tenho uma palavra para você, uma profecia para você. Será que veio de Deus? Nem sempre. Mas tudo que está dentro da palavra é escritura e é inspirada por Deus. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Profetas, as pessoas que escreveram a palavra de Deus, todas elas foram inspiradas pelo Senhor. Outra passagem, 1 Pedro 1,11. 1 Pedro 1,11. Como que o Espírito Santo ele fez isso? Trabalhando com a matéria-prima que ele tinha em mão, que é o quê? O meu Espírito e o seu Espírito renovado. 1 Pedro, capítulo 1, verso 11. Verso 10. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo. Nós já vimos que o Espírito de Cristo é o Espírito Santo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiram. Isso quer dizer que o Espírito Santo trabalhou no espírito dos homens para que eles não somente recebessem a mensagem e a transmitissem, mas também para que registrassem as verdades ouvidas. Então, aqueles homens, eles eram catalisadores da vontade e da palavra de Deus para trazer para mim e para você. A partir da semana que vem, nós vamos estar falando um pouco sobre a divindade do Espírito Santo, como nós falamos da figura de Deus Pai, a figura de Deus Espírito Santo, para então nós darmos andamento no estudo do ser de Deus e seus atributos. Senhor, em nome de Jesus, queremos louvar ao Senhor, porque podemos identificar a figura divina de Deus dentro da Trindade, a figura divina de Deus agindo, Pai querido, nas nossas vidas, no Antigo Testamento, no Novo Testamento. E com isso, Pai, nós sabemos que o Senhor está vivo e o Senhor, Pai querido, continua atuante. Nós possamos, Pai, entender e conhecer mais do Senhor, para que nós possamos vir a falar para as pessoas do Teu amor e da Tua graça, com conhecimento de causa e não apenas, Pai, de ouvir falar. Nos abençoa, Pai, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.